Muito bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast sobre fotografia. Aqui eu vou compartilhar com vocês a minha jornada como fotógrafo. Esse podcast é uma extensão de uma série de vídeos que estão sendo lançadas no IGTV todas as terças e quintas lá no meu Instagram. Então já me segue aí, @kelvin.andrade_. Vamos discutir, com a presença de convidados, os assuntos abordados nos vídeos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre paixão. Como a paixão influencia na minha fotografia e como ela vai influenciar na sua? E eu não estou falando do seu crush. Muita gente esquece que fotografia é uma arte e que toda arte ela tem sensibilidade. Não adianta você começar na fotografia pensando só em ganhar dinheiro. A fotografia é uma expressão artística e se você quiser aprender comigo a fotografar, você tem que entender isso. Uma das formas que me fez aguçar minha sensibilidade foi através de uma paixão. Eu sempre tive uma relação muito boa com a música, estudei desde criança, tive bandas, fiz alguns shows e foi através da música que eu comecei a fotografar. Sempre que tinha ensaio da minha banda ou que tinha algum show que eu tinha a possibilidade de fotografar, eu levava a minha câmera e fotografava. E isso fez com que minha aprendizagem dentro da fotografia fosse muito mais rápida e gostosa. Essa é a grande dica de hoje. Fotografe a sua paixão. Procure aquilo que você mais gosta de fazer e comece aprendendo através disso. Se você anda de skate, fotografe pessoas andando de skate. Se você gosta de comida, fotografe comida. Se você gosta de viajar, fotografe paisagem. Mas fotografe a sua paixão. O seu aprendizado vai ficar muito divertido, garanto a vocês, e muito mais rápido. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu quero te dar uma dica bônus. Entra agora no site do 500px e veja todas as fotografias que tem lá relacionada à sua paixão. Você também pode ver no Pinterest e no Instagram. É muito importante que vocês, a partir de hoje, comecem a ver fotos e vídeos relacionados à sua paixão. Assim você vai começar a aguçar a sua sensibilidade e o seu olhar dentro da fotografia. Chegou o momento da gente falar com nossos convidados. Estamos aqui com o Lucas Medeiros.
Eu sou escultor, estudo isso todo dia, todo momento. E arte faz parte de tudo, né, velho?
Estamos também com o Ibson Joaquim.
E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Joaquim, sou viajante. Eu trabalho aí com várias coisas, inclusive nada. E é isso, sou profissional em falir as coisas.
Estamos também com o Rafael Cavalcante.
Fala, galera, meu nome é Rafael, sou ilustrador. Trabalho também com design gráfico, publicidade, tudo que envolve imagem, vídeo também, a porra toda.
Estamos também com Suelen Farias.
Oi, gente, eu sou fotógrafa, videomaker no Máquina 3. Nós criamos conteúdos, eu sou apaixonada por essa área de vídeos e fotos.
Vamos tentar fazer um debate aqui, uma conversa de mesa de bar, falando sobre como a paixão influencia na atividade de cada um de nós. Acho que, como eu falei no vídeo, a gente tem que entender que a maioria das áreas, todas as áreas que a gente está conversando aqui hoje, é uma vertente da arte. Na minha concepção, a arte é uma coisa cheia de sensibilidade. Então, acho que a paixão, nesse sentido, ela vai ajudar no desenvolvimento de qualquer área.
Cara, eu acho que diretamente, velho. Eu acho que, na verdade, a paixão ela é o combustível para a arte. E sem ela, ao mesmo tempo que ela é o combustível, ela é o filtro. Então, sem ela, você não vai conseguir seguir nessa área por conta das dificuldades que você vai encontrar. Aquela coisa, o filtro que é justamente nisso são nas pessoas que não têm arte e querem só o glamour dela. E entram nessa área só pelo glamour. E acabam não durando muito tempo, porque é barra pesada, véio. É doideira.
Como foi que funcionou o teu aprendizagem na escultura, Sapo? E como é que tu leva ela hoje em dia, que tu já tá trabalhando na área?
Cara, assim, pra começar, na escultura é uma coisa que eu já admirava muito, sempre tive vontade de fazer, e por um momento eu sempre não, mas por um momento eu achava que eu não conseguia fazer certas coisas. Até que eu meti a cara e fui. Tive algumas sortes no meio do caminho, mas a questão de fazer o que gosta ajuda muito, porque eu pego um trabalho para fazer alguma coisa, eu pego alguma escultura, algum objeto que eu goste, eu tenho que mexer, e eu passo aqui 8 horas sem nem perceber. Tipo, já passei 12 horas em um dia só, mexendo no negócio, que eu achei que eu tinha passado 2, 3. Então, assim, tudo isso influencia. Como o Rafael disse aí, que tem um grande filtro de... Tem gente que faz porque gosta, porque ama, ou então tá ali só pela aparência, só pelo... por querer se divulgar, por querer aparecer de algum modo. Isso influencia bastante, porque no momento que isso não é prazeroso pra você, você não vai correr atrás, você não vai fazer nada.
Então, eu acho que é bem isso que Sapo falou. Eu acho que todo mundo tá falando aqui, eu sou o que menos tenho, assim, uma proximidade com a arte, digamos assim. É, não que eu não goste de arte e nada do tipo. Mas é porque o que eu faço no dia a dia, para muitos muitos não veem isso como arte, que é o ato de viajar, né? O ato de conhecer novos lugares, novas experiências. E é bem isso que o Sapo falou, de tem muita gente que faz porque gosta, porque ama, e tem muita gente que faz só por aparecer, né? Tem muita gente que vai para um destino em busca do like, né? Da foto pro like. Da foto pro Instagram e não vive o momento. E acho que é muito da paixão mesmo por aquilo que tá fazendo.
Por ser uma... Eu acho que, no caso de Y, eu acho que, de certa forma, a gente pode considerar como uma arte também, porque o fato dele viajar e querer mostrar isso no Instagram dele, ou nos conteúdos que ele cria para o Instagram e para as redes sociais dele, ele acaba meio que transformando num artista, saca? Ele tá mostrando a visão dele viajando pelo mundo. Eu acho massa isso. Uma coisa que eu queria acrescentar sobre toda essa coisa da paixão é que o seguinte, quando eu comecei a fotografar, como eu falo no vídeo, eu tocava, inclusive tocava com o Yves, a gente tem uma banda junto, e chamada Fônica, e aí ela... eu tive que comprar uma câmera justamente para fazer os clipes da banda. A gente tinha orçado com uma empresa de vídeo, tu lembra isso? A gente orçou com uma empresa de Ibsen e ele tinha cobrado R$1.500 para fazer o clipe. E na época a gente não tinha dinheiro, mesmo sendo 9 pessoas na banda. Mas a gente não tinha dinheiro para comprar, pra gente pra pagar, né? E aí eu trabalhava na escola já, revelando imagens. E aí eu pedi demissão e comprei a câmera. Consegui ganhar uma grana lá e comprei a câmera. E aí eu comecei a fazer um pouco dos conteúdos pra Fônica também.
Bota fé, isso já vai fazer o quê? Faz uns mais de 10 anos, eu acho, já.
Faz mais de 10 anos isso já.
Pois aí é justamente isso, a paixão pela arte, né? Porque antes, com a música... eu já via que tu era uma pessoa muito apaixonada por aquilo que fazia. Eu tava lá de intruso, praticamente. Eu entrei na banda como intruso. Mas eu vi tua paixão migrar de uma coisa que tu até hoje ama, mas pra uma coisa que tu realmente é apaixonado, uma coisa que tu... Que a gente vê nitidamente que tu quer viver disso, né? Que é a fotografia. Isso. Que é a arte de capturar lá. Eu acho massa isso.
Como é que
você começa a se identificar, né?
Mas, a identificação, eu acho que assim, muita gente vai assistir o vídeo e vai achar que o que eu quero de fato é que você comece a fotografar, ou que você comece a aprender fotografando o que você gosta, e você vai passar o resto da vida fazendo isso. Mas não é isso que eu quero falar dentro dentro do vídeo. O que eu quero falar é que você comece fazendo isso. Eu dei a sorte, pra mim, eu vejo sorte, eu vejo isso como sorte, Eu dei a sorte de acabar trabalhando e virar especialista na fotografia de festival e show, que é a minha paixão, né? Música é a minha paixão, e eu acabei virando especialista na fotografia justamente disso. Eu saí da música, mas a música não sai da gente. Suelen também, ela pode falar basicamente a mesma coisa que eu. Suelen também é musicista, além de ser fotógrafa.
É verdade. Eu acho que a paixão, ela vem em dois sentidos. A paixão daquilo que a gente gosta e paixão diretamente ligada com amor. Porque com amor a gente consegue se colocar até no lugar do outro. O que isso quer dizer? Quando a gente vai até criar o conteúdo para alguém, para alguma empresa ou fotografar, sei lá, um casamento, algo do tipo, de quem é do ramo, a gente tem que se colocar no lugar daquilo que o cara quer passar pro público dele. É algo bem bizarro. Eu acho que mais subjetivo que isso, só a própria música mesmo. Mas é basicamente isso. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, essa paixão, esse amor para se botar no sentimento do outro, o que é que o outro quer passar para os outros. Então é meio que um cuidado que você tem que ter até pela arte do outro. Então é muito doido isso. Então eu penso muito nisso. Eu sempre tive relação com arte, assim, na minha casa. Acho que minha mãe desenhava, mas não era algo muito forte. Mas eu sempre gostei de música também. Comecei a estudar violoncelo há uns anos atrás. E eu acho que a música, como sendo a coisa mais subjetiva da qual eu tenho contato, é aquela que me deixa mais sensível para as coisas do mundo. A música e a literatura. E eu acho que isso me ajuda de N formas para construir um vídeo e fazer uma fotografia boa.
Muito bom.
É bem isso. Porque, tipo, feito o Suelen falou, é a questão de ter o cuidado, porque é uma coisa que é pro outro, né? Quando o Kelvin começou na fotografia, eu tava junto com ele. Porém, eu nunca tive essa paixão pela fotografia que Kelvin teve. E no final das contas, eu nunca aprendi a fotografar realmente. Cheguei a comprar equipamento, cheguei a comprar várias coisas, mas nunca aprendi. E só agora, anos depois, por conta da minha paixão por viagem, que eu tô começando a me interessar por fotografia de novo. E aí, eu vou começar a sugar um pouco do conhecimento de Kelvin para começar a aprender, para mostrar para o outro aquilo que eu tô apaixonado, mostrar para as pessoas a forma, de alguma forma, o que eu vejo aquilo como a minha paixão.
Sim, pode crer. Eu acho também que tem outra questão, a gente falou de IA, que é cheia de sensibilidade, muita gente deve estar se perguntando, até como falou no início, que tipo, tu acha que não faz muita arte. Mas eu acho que a pessoa pode simplesmente pensar em se divertir. Eu acho que se a pessoa pensar em se divertir, ela vai conseguir achar um caminho muito bom e, tipo, achar até aquilo que o próprio Lucas falou, o próprio Sapo falou, que é passar 8 horas fazendo a escultura, que é você ter um hiperfoco. E isso ajuda muito, sabe? A pessoa vai fazer isso de forma divertida. Então, eu acho que a gente pode ampliar esse conceito de arte aí pra você também achar aquilo que você gosta. E aí você vai se divertir pra caramba e vai ser bem mais fácil o aprendizado.
Eu acho que até pra essa questão da diversão é muito indicativo do que você possa amar. Porque, assim, se você se diverte, se você gosta daquilo que você tá fazendo, se aquilo ali faz algum sentido pra você, com certeza vale a pena insistir.
É verdade. E é isso, eu acho que se a pessoa, eu acho que é possível, assim, muita gente vai estar pensando, eu vou viver só daquilo que, sei lá, que faz eu me divertir. É possível, a gente tem diversos casos aí de pessoas que vivem do que gostam e é muito possível, a gente só precisa sair dessa caixinha que a sociedade impõe pra gente.
Aquela coisa, é possível, não é fácil. Vai ser apertado, principalmente no começo, mas é possível.
Eu acho que o maior erro quando uma pessoa está começando em qualquer arte, seja na fotografia, seja na ilustração, enfim, é você começar pensando em ganhar dinheiro. Acho que você aumenta muito mais o seu percurso em relação a você começar com uma coisa que você gosta, assim, como uma
e
coisa...
se frustra muito mais também.
É, se mas frustra é. Muito mais nesse sentido, porque você tá ali buscando resultados que não vão chegar rapidamente, tá ligado? Verdade. Não chega.
Ou o cara tem sensibilidade e dedicação pra querer ganhar muito dinheiro e fazer aquilo que precisa ser feito muito bem, ou vai dar merda, porque... Ele não vai conseguir pensar na arte e vai ficar só ansioso, tentando prever um futuro que provavelmente não vai acontecer.
Eu quero fazer uma pergunta pra tu, Kel.
Faz.
No teu processo de evolução como fotógrafo, qual foi o momento que tu parou e falou pra si mesmo, poxa, eu acho que é isso que eu quero, eu acho que é disso que eu vou viver, ou não teve isso?
Eu acho que teve vários momentos que eu passei por isso. O primeiro deles foi quando a gente fotografou, quando o Máquina 3 foi convidado para fotografar o Daniela Mercury lá no baile perfumado. Ibson tava comigo nesse dia. Acho que eu não sou nem tão fã assim de Daniela Mercury, não foi nem o fato de estar fotografando ela, mas é o fato da transição, de ser. Eu tava numa transição, eu estava saindo da música para a fotografia. E a partir do momento que eu estava ali também no palco, fazendo parte de uma produção que envolve música, eu de fato achei que dava para viver isso. E a segunda vez foi quando eu fotografei o Hack Beat, né? Ali, tipo, eu sempre sonhei em tocar no Hack Beat, em subir no palco do Hack Beat. E a gente teve eu tive o prazer de fotografar, de assinar a fotografia e representando o Máquina 3 para o Hack Beat. Ali foi o momento que eu vi que era para sempre, assim, eu para sempre vou fotografar, ou por dinheiro ou por paixão. O que vocês estão fazendo nesse momento de quarentena? Como é que vocês estão... produzindo, e a paixão de vocês estão no meio dessa produção, ou você tem algum projeto relacionado a isso? Como é que tá nesse sentido?
Então, no meu caso é mais difícil, né? Porque minha paixão é justamente não estar trancado dentro de casa. Minha paixão é estar conhecendo lugares que eu não conheço, é estar conhecendo culturas que eu nunca vivi, e pra suprir isso, tô vendo muito conteúdo no YouTube mesmo. Inclusive, essa semana eu mandei pra tu o Chico lá, o Chico Matos, né? Que é o videomaker.
Fotógrafo também. Ele é fotógrafo e videomaker.
Que aquilo me abriu um leque de possibilidades. Ver os vídeos que aquele cara faz me abriu um leque de possibilidades. Porque, como ele mesmo fala na apresentação dele, inclusive, se alguém tiver curiosidade, é bem fácil de achar no YouTube, Chico Matos. Como ele fala na apresentação dele, né? Ele virou videomaker na cidade mais ao norte do mundo porque o destino foi levando ele pra lá. E é mais ou menos isso que acontece comigo, porque eu nunca quis ser um viajante. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de conhecer novas coisas, assim, mas eu não tinha na minha cabeça como viajante. Eu queria ser rico. Quando eu era pequeno, meu sonho era ser rico. Não importa como. E nessa minha busca de ser rico, eu me frustrei em diversas áreas possíveis, né? Descobri que não é fácil ser rico. Só que toda vez que eu me frustrei, eu adquiri um conhecimento diferente, sabe? Eu adquiri novas formas de conhecer lugares, pessoas, ambientes. E é isso, nesse momento de isolamento, eu tenho visto muita coisa na internet de outros viajantes e colocando dentro da minha realidade o que eu posso fazer. Quando eu perguntei a Kelvin essa semana, numa conversa do WhatsApp que a gente teve, sobre um projeto que ele tem de fotografar na estrada, é porque eu já tô com uma ideia que eu quero apresentar para ele depois. Mas, por enquanto... É isso, eu botei na minha cabeça que antes de eu morrer eu quero conhecer as 7 maravilhas do mundo, já conheci uma, falta 6. Né?
Ibson gosta tanto de viajar que ele começou acho que ele quase, acho que ele terminou, não sei bem, acho que eu não perguntei isso a ele, mas ele pilota avião. Ele gosta tanto de viajar que ele é piloto de avião.
O cara aprendeu a pilotar avião pra poder viajar.
Na verdade, não foi bem isso. Eu sou um piloto frustrado, eu tenho sim dever de piloto privado. Eu tenho minha formação de piloto privado. Porque, assim, desde criança, tu gostou de viajar. O meio de locomoção que levava você pra qualquer lugar do mundo é o avião, né? Isso sempre me encantou. E, só que eu sempre achei que isso era uma coisa muito longe da minha realidade. E aí, graças à fotografia, graças ao Máquina 3, depois que eu saí de Máquina 3, eu já tinha algum conhecimento de evento, não muito, até hoje eu não tenho muito. Surgiu a oportunidade de eu ir para um evento que ia ter um Recife do Google, e lá eu conheci pessoas da aviação que me mostraram que isso não era uma realidade tão distante. E aí eu fui buscar para realizar esse meu sonho, né? Ou seja, todas as experiências que eu passei foi meio por acidente. Foi meio porque tentando fazer uma coisa
e por paixão,
que
né?
Dá para fazer outra.
E por paixão.
Sim, lógico, por paixão. É assim, não existe uma paixão só, né? Existem várias paixões. Você pode ir alimentando elas de forma diferente.
Castor.
Bicho, francamente, não mudou em nada pra mim essa quarentena. Eu já vivia confinado, meu trabalho é todo em casa, home office, eu sou freelancer independente. Uhum. E, querendo ou não, com a quarentena aumentou a quantidade de gente em casa também, na internet. E o principal é que é no ócio, entediadas. E com isso aumenta também a quantidade de pessoas que estão assistindo lives. E acho que foi um pouquinho antes de nada dessa quarentena começar que eu comecei a fazer lives por conta de Lucas. Por conta do Lucas, né? Que me incentivou pra caramba com isso. E isso reacendeu tudo, cara. Reacendeu tudo. O gás que eu tô agora, por conta de estar entrando em plataforma nova, começando um negócio... meio que trilhando um caminho diferente, né? Algo novo. Tá me fazendo aí com tudo. Eu nunca tive tão ativo quanto eu tô hoje com o trabalho.
Parece que com essa quarentena a gente acaba focando mais, né, no trabalho da gente. Não sei vocês, mas eu percebi, tenho muito tempo agora, já que todos os eventos que a gente ia fazer foram cancelados. Sim, né? Eu tenho tanto tempo que falta dinheiro.
Todo mundo tá assim, né?
Aí, assim, a gente consegue organizar muita coisa, né? Nesse tempo, eu acho que isso é uma dica até para quem quer aprender coisa nova, assim, quem tá parado aprender uma coisa nova, que foi esse o foco de eu começar toda essa história de podcast e vídeo, né?
Sim, a questão de estar trancado, quarentena, não muda tanto, assim, porque como eu faço as coisas em casa, eu já não saio tanto. Eu só limitei mais para questão de... em comércio, essas coisas eu já evito, né? Comprar insumos, eu tô tendo que comprar tudo pela internet, eu não tenho condições de sair, e as lojas estão fechadas e coisa do tipo. Mas o que mudou pra mim disso mais foi, agora eu tô estudando muito mais, né? Enfiando a cara em novos projetos, tentando novas coisas, e ver se rola, porque a partir do estudo, a partir das coisas que eu vou aprendendo, que eu vou melhorando ou coisas do tipo, tá me gerando novas possibilidades, tem gente querendo novas coisas, tem aparecendo gente que eu nunca saberia que existia na minha vida por causa da live de Castor, digamos.
Uhum.
Gente bem interessada em esculturas e tudo mais, assim, que eu nunca imaginei que eu ia encontrar, nem onde eu ia encontrar, e assim, tá seguindo a vida aqui. No momento eu estou conversando e fazendo as coisas. E assim, eu não paro, né? Eu estou sempre fazendo uma coisa. Como eu disse, tira pelo menos meia hora por dia para fazer qualquer coisa que você gosta. Qualquer coisa. Eu tiro meu dia todo para isso. Já não.
Mano, eu tenho duas Suelens na quarentena. A Suelen que tá fazendo as coisas, como fazendo isso aqui e tal, estudando vídeo, estudando um pouco de música também, porque eu sou louca por música, não vou deixar de estudar. Na verdade, acho que eu tenho três Suelens. Eu tenho essa Suelen que tá estudando pra caramba. Eu tenho a Suelen que não tá fazendo nada, porque esse é meu hobby preferido, é não fazer nada, gente. Nada. Ou nada ou jogar. É o meu hobby preferido. E tem uma Suelen que tá um pouco triste, assim. Eu acho que não tem como esquecer o que tá acontecendo no mundo. Você, de certa forma, aliviada pelo meu privilégio. Não tenho trabalho, não vou ter dinheiro, mas tenho casa e tenho outra vida, então eu tô feliz. E é isso. Tô nesses três, assim, oscilando o dia inteiro nisso, não tem como dizer. Eu acho um pouco, assim, sabe, meio forçado, assim. Eu acho que são pessoas, às vezes, um pouco fora da curva, que vão se dedicar amplamente nessa quarentena. Ou ela tá fora da realidade que a gente tá vivendo no mundo, ou ela já é acostumada a ter essa rotina, tipo, até como o Lucas falou, se bem que ele não tá fora, né? Ele sente também, ele tá sensível a isso. Mas de ficar mais assim em casa, eu sou uma pessoa muito sensível, quem me conhece sabe que se eu ver alguém, sei lá, machucado na rua, eu fico triste. Se eu for pro hospital e ver alguém machucado, eu fico chorando pela pessoa, então eu sou bem sentimental, assim. Então eu tô tentando controlar isso, eu acredito que muita gente deve estar passando por essa confusão na cabeça também. Mas tô me enchendo de música e me enchendo de fotografia e de vídeo, velho. E é isso que tá me dando um bom alívio e me deixando feliz.
No meu caso, eu acho que, falando pra finalizar essa parte do coronavírus, papo, que é um papo bem delicado, eu acho que minha rotina não mudou tanto. Eu sou um cara que fico muito em casa mesmo, fazendo meus projetos, jogando muito videogame, gosto muito de jogar. Mas eu tô sentindo falta de trabalhar. Assim, não claro, de sair pra trabalhar, de fazer um evento, de fazer um show. É a única coisa que eu tô sentindo falta mesmo, assim. Mas, olhando pelo lado positivo, que eu sempre costumo olhar da coisa, eu consegui botar projetos como esse projeto do podcast, como o projeto de dar aula, pra frente, assim, que é uma das coisas que eu acho que você começar a aprender alguma coisa, ou você botar as suas atividades que estão atrasadas em dias, eu acho que é um bom modo de você passar essa quarentena e, principalmente, ficar em casa e não escutar o presidente. Quem quiser achar vocês nas redes sociais, como é que faz?
No meu caso, eu tenho um perfil só pessoal mesmo, assim, não tenho nada, nenhum perfil de negócio, porque eu sou um pouco displicente mesmo nesse caso. Só LucasMedeiros02, Instagram, só basicamente é o que eu uso no Instagram. Facebook eu tenho, mas eu esqueço que ele existe.
E quem entrar lá agora no teu Instagram vai ver o quê?
Agora só vai ter um projeto que eu tava fazendo do Hellboy e futuramente tem um fauno que eu tô fazendo.
Massa. Tá massa esse fauno. Eu já vi foto dele, já vi spoiler. Castor, fala. Quem quiser te achar nas redes sociais, faz como?
Cara, Rafa Cavalcante, F mudo, Cavalcante com I, e qualquer rede social, eu acho que ele pesquisar por esse nome, ele vai achar. Tem rede que...
Quais são os horários? Tu tem horário definido que tu faz tuas lives e tal?
Não, eu ainda tenho que definir isso certinho. Por enquanto eu tô fazendo ao final da tarde pra noite. É o horário mais certo de me encontrar. Mas
qual é a plataforma?
Na Twitch.
Tá,
Ralph Cavalcante também. E na Twitch tem os links pra todos. Tem Instagram, tem Deviant, tem ArtStation, tem tudo.
Suelen, quem quiser te achar nas redes sociais, como é?
Tem o Instagram, Underline Sufarias, que eu só posto besteira mesmo. Meu dia a dia, com minha mãe, com Kelvin, claro, fotografando e tal. Tem também o Máquina 3, que eu acho que é onde tá no nosso maior portfólio. Tem nosso site, que é máquina3.com.br, e a gente tá organizando, tem nosso Vimeo também. Enfim, a gente tá aproveitando essa quarentena pra botar algumas coisas em ordem de portfólio, mas é assim que você acha as coisas que nós criamos.
Ibson, quem quiser te achar nas redes sociais?
Quem quiser me achar nas redes sociais, Viaja Underline Preto, Viaja Preto.
Isso no Instagram.
No Facebook não adianta procurar, porque eu não uso mais, mas se procurar vai ser Joaquim Preto.
Massa. E quem entrar no teu Instagram agora vai ver o quê?
Nos stories vai ver uma porrada de TBT das viagens que eu fiz em 2018-2019, que eu tava inspirado hoje de manhã sair postando. E no feed vai ver fotos do deserto da Atacama, da Cordilheira dos Andes, do Brasil aí, nos lugares do Brasil que eu fui, e minha cara feia tá lá por lá também.
E quem quiser me achar no Instagram é kelvin.andrade com demudo. Eu quero agradecer a presença de todos que ouviram o podcast até aqui. Agradecer a presença dos convidados, Joaquim, Lucas, Rafael e Suelen. E falar que a gente está por aí toda terça e quinta. Quem puder passar lá no IGTV e assistir o vídeo, dá uma passada lá que o vídeo está muito bacana. É isso aí e valeu!
Valeu!
Valeu, valeu!
Tchau para tu!